Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional, desta quarta-feira, 25 de outubro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Acontece amanhã a terceira Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Ribeirão Preto. A última edição foi em 2015 e as discussões serão retomadas com o tema Cenário Atual e Futuro, a implementação dos direitos da pessoa com deficiência. As inscrições podem ser feitas online no site da Prefeitura e são válidas para as 150 primeiras pessoas inscritas. O evento será no auditório da Faculdade Barão de Mauá, na Rua Ramos de Azevedo, 423, no Jardim Paulista, a partir das 8h30 da manhã.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque é que pesquisadores identificaram micro-organismos capazes de degradar o tetrabromo bisfenol A, um aditivo usado para evitar chamas em plásticos e tecidos, e que, ao chegar ao meio ambiente, apresenta efeitos tóxicos e cancerígenos. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que alunos de escola pública da cidade ganharam prêmio internacional com projeto para transformar uma comunidade periférica. O grupo vencedor é formado por alunos da ETEC José Martimiano da Silva e coordenado por pesquisadores da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto.
Acontece na USP.
Agora conosco Cailane Olive. Boa tarde, Cailane.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. Encerram-se hoje as inscrições do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina para o processo de seleção da residência multiprofissional nos programas de atenção ao câncer e urgência e emergência. Ao todo, são 37 vagas, a carga horária é de 60 horas semanais e o curso terá início em 1º de março de 2024, com duração de 2 anos. As inscrições e o edital completo estão disponíveis pela internet. Mais informações, 16-3602-2656. Vou repetir, 16-3602-2656. Pesquisadores do Laboratório de Psicofarmacologia da Faculdade de Medicina da USP ainda buscam voluntários para 4 estudos com a ayahuasca. Um dos critérios de participação é que os participantes devem ser maiores de 18 anos e moradores de Ribeirão Preto ou região. Mais informações detalhadas sobre cada estudo no portal ribeirão.usp.br. Por hoje é isso, Mel.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Previsão de tempo para a região de Ribeirão Preto. Para hoje há previsão de chuvas e trovoadas isoladas, mas isso no período da tarde. Essas chuvas são previstas para serem de curta duração. Temperatura máxima prevista para hoje em Ribeirão Preto, 32 graus Celsius, Guaíra 33, Brodowski 31, Mococa 30 e Batatais 29 graus Celsius. Para amanhã bem cedo, a temperatura mínima prevista para Ribeirão Preto é de 22 graus Celsius, Guaíra 23, Brodowski e Mococa 21 graus Celsius e Batatais 20. A temperatura mínima registrada em Ribeirão Preto hoje foi de 21 graus e 5 décimos e isso ocorreu às 4 horas e 20 minutos. Eu sou José Carlos Figueiredo, meteorologista do IPMET Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Um guia produzido por pesquisadores sugere ações para diminuir acidentes com animais em rodovias. A publicação é gratuita e está disponível para download. Os detalhes com Pedro Lucas Araújo.
Um guia desenvolvido na Universidade de São Paulo, USP, pretende orientar quais medidas efetivas devem ser aplicadas ou repensadas, a fim de diminuir os impactos causados por acidentes com animais silvestres em estradas brasileiras. 10 pesquisadores desenvolveram um material de acesso aberto intitulado Guia de Boas Práticas para a Avaliação de Efetividade de Medidas de Mitigação dos Impactos sobre a Fauna em Rodovias. O trabalho foi produzido junto ao Laboratório de Ecologia, Manejo e Conservação de Fauna Silvestre da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, na USP de Piracicaba. O guia é resultado do pós-doutorado da bióloga Larissa Oliveira Gonçalves. De acordo com Larissa, que foi a idealizadora do material, a simples aplicação das medidas de mitigação é insuficiente na tentativa de evitar e reduzir os danos causados por acidentes, já que é necessário haver um estudo com evidências sobre a efetividade dessas ações.
Existem diversos tipos de medida, né? E várias dessas medidas elas estão sendo implantadas nas rodovias do Brasil. Algumas delas a gente pode dizer que são, por exemplo, passagens de fauna, placas sinalizadoras, cercamentos, redução de velocidade. A questão é que a gente implanta essas medidas, mas quando a gente implanta, o impacto não necessariamente está sendo mitigado, está resolvido, né? A partir do momento que a gente implanta, a gente precisa monitorar essas medidas para saber se elas estão funcionando para reduzir o impacto que foi objeto daquela medida. Então, eu preciso saber se essas medidas são efetivas em reduzir os impactos sobre a fauna.
O trabalho pode ser acessado gratuitamente através do site livrosabertos.cib.usp.br. Basta digitar Guia de Boas Práticas na barra de busca e o download pode ser feito. O trabalho foi desenvolvido com financiamento do programa de pós-doutorado USP Sustentabilidade, que faz parte da Superintendência de Gestão Ambiental da Universidade. Pedro Lucas Araújo, Rádio Unesp FM.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
Uma empresa de referência relatou uma saída de capital bilionária do setor de criptomoedas. Mas como essa drenagem pode afetar o mercado tradicional de investimentos? Reportagem de Beatriz Pessinato.
A Exchange Bitfinex, uma plataforma digital que permite que usuários comprem e vendam uma extensa variedade de criptomoedas, relatou uma saída de capital no valor de US$55 bilhões no mês de agosto. Essa empresa é considerada relevante no mercado por negociar um volume elevado de criptomoedas e por sua trajetória, já que atua desde 2012 nessas operações. Leandro dos Santos Maciel, professor da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da USP, explica o que significa essa drenagem bilionária para os investidores e o mercado digital.
Significa que nesse mês a oferta de criptomoedas superou grandemente a demanda. Ou seja, os agentes que operam esses ativos estavam interessados em vender suas criptomoedas, ou em outras palavras, desfazer suas posições em moedas digitais. Como há uma pressão da oferta, naturalmente os preços caem como resposta, ocasionando desvalorizações e assim drenando os recursos desse mercado. Essas saídas de capital não afetaram apenas o Bitcoin, mas também impactaram a liquidez do Ether e das stablecoins, que são as conhecidas moedas estáveis. Esse movimento de perdas traz essencialmente uma informação de que os agentes, eles não apresentam boas expectativas quanto ao movimento futuro do preço das criptomoedas e, portanto, eles não mais desejam manter esses ativos em suas carteiras. Como há esse movimento de desfazer as posições em criptomoeda, esses agentes estão dispostos a vender, mas você não tem agentes dispostos a comprar essas moedas em vista dessa mudança de expectativas.
Ainda que o mercado de criptomoedas pareça desconectado do mercado tradicional, grandes saídas de capital podem impactar direta e indiretamente o mercado tradicional e seus investidores, que podem procurar refúgios em outros ativos menos arriscados e diversificar seus investimentos. Maciel exemplifica outras consequências.
O primeiro deles seria um efeito do ponto de vista da volatilidade nos mercados financeiros ou do aumento da variação de preços nos mercados financeiros. Grandes movimentos no mercado de criptomoedas, quando há, por exemplo, quedas acentuadas nos preços, pode criar volatilidade nos mercados financeiros tradicionais, como o mercado de ações, por exemplo. Isso porque os investidores que têm posições em criptomoedas também têm exposições em ativos tradicionais. Então, quando há uma desvalorização nesse mercado de criptomoedas, esses investidores podem reagir vendendo seus ativos em ambas as classes, tanto em ações, por exemplo, quanto em criptomoedas, para compensar perdas em outros mercados, ou ainda buscar outras oportunidades. Um outro canal de transmissão é via psicologia do mercado, ou seja, as mudanças nos preços das criptomoedas podem afetar a psicologia dos investidores. Por exemplo, se há um aumento significativo nos preços, isso pode criar um sentimento de euforia, ou seja, os agentes buscarem mais aplicações em criptomoedas, enquanto que quedas acentuadas pode gerar uma maior apreensão, gerar medo dos investidores, gerar uma maior aversão ao risco, e esse sentimento pode se espalhar para outras classes de ativos.
Por ser um investimento mais arriscado, as criptomoedas não são adequadas para todos os perfis de investidores, por mais que possuam algumas semelhanças com outros ativos mais tradicionais. Maciel pontua as particularidades das moedas digitais.
No caso das criptomoedas, os seus preços são altamente voláteis, ou seja, eles variam com uma maior magnitude em prazos curtos no tempo. E, como consequência, se há uma grande volatilidade, é crucial que os agentes tenham o gerenciamento adequado de riscos. Em seguida, é importante também os investidores levarem em consideração quais são os impostos dessas operações e, no momento decidida a venda desses ativos, realizar aí os seus ganhos ou perdas.
Eu conversei com Leandro dos Santos Maciel, professor da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo, sobre a saída de capital bilionária da exchange Bitfinex e como ela afeta os mercados tradicionais. Beatriz Pessinato, da Rádio USP São Paulo.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Produção, Suzana Nazar. Participação, Cailane Olive. Supervisão, Ferraz Júnior. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. E não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br. E sobre o campus de Ribeirão Preto, em ribeirão.usp.br. Vem aí o Express Cultura. O destaque de hoje é a entrevista com o presidente e fundador do Cineclube Cauim, Fernando Cachaça, que fala sobre o novo espaço. Os detalhes daqui a pouco, ao meio-dia e meia, com Gabriel Kaled e Felipe Capella. Para você, uma excelente tarde.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? mande um e-mail para ouvinte@usp.br.
Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.